Olá! Você está na primeira temporada do podcast Metamorfoses, pensar o mundo em tempos de pandemia. Uma iniciativa e realização do Instituto Casa Comum em parceria com o Centro de Pesquisa e Formação do SESC São Paulo. O ciclo Metamorfoses aconteceu entre 14 e 17 de outubro de 2020, durante o confinamento em decorrência da pandemia ao enfrentamento da Covid-19. Reuniu de forma online intelectuais, ativistas, artistas, trans, motoboy, indígenas, estudantes, professores, ambientalistas e escritoras para refletir sobre qual metamorfose ocorreu no período de pandemia. O conteúdo da mesa de abertura, Fim do Mundo ou Mudança de Época, contou com a participação de Luiz Marques e Ailton Krenak e será apresentado em 2 episódios. Episódio 1. Fim do Mundo ou Mudança de Época? Parte 1. Luiz Marques. Em meio à pandemia 2020, que ceifou até fevereiro de 2021 mais de 2.500.000 vidas, o mundo passou por profundas transformações nos campos econômico, sanitário, comportamental, cultural e psicossocial. São sensações múltiplas e contraditórias, expressas em período de confinamento e incertezas. A paralisação do planeta nos trouxe um alento refletidos no meio ambiente, uma trégua momentânea. Nesse primeiro episódio, buscamos lançar bases para um pensamento mais filosófico, prospectando outros modos de estar no planeta, mudanças de comportamentos necessárias para adiar o fim do mundo. Para a primeira parte desse tema, uma reflexão sobre o aquecimento global. Além do tempo, o Acordo de Paris, o descumprimento das metas acordadas, os efeitos no Brasil e no mundo e a ilusão de que a pandemia mudaria o comportamento capitalista e propostas para o enfrentamento. Luiz Marques é historiador de arte e professor universitário, considerado um dos maiores especialistas em história da arte italiana dos séculos XV e XVI neste país e referência na pesquisa sobre mudanças climáticas. Foi curador-chefe do Museu de Arte de São Paulo e diretor do Instituto de História da Arte desse mesmo museu. Professor de História Medieval e Moderna no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, do Programa de Pós-Graduação em História da Arte da Universidade Estadual de Campinas.
O tema que foi proposto é esse, né? Fim do Mundo ou Mudança de Época, e eu acho que essa charge exprime bastante bem aquilo que eu gostaria de dizer, né? Então, vocês têm essa, à esquerda, vocês têm essa pequena, parece ser uma mãe falando com a criança, alguma coisa assim, né? Não deixe de lavar bem as mãos e tudo ficará bem, né? Por causa da Covid, e atrás da onda da Covid vem a recessão econômica, e atrás da recessão econômica vem a onda ainda maior das mudanças climáticas. Atrás, então, né, dessa onda já gigantesca das mudanças climáticas, nós temos essa onda ainda maior, que é a do colapso da biodiversidade. Para entendermos um pouco o que está ocorrendo, para entender o processo em curso, nós deveríamos estar combinando essas ondas que são cada vez mais ameaçadoras. Não é? E essa frase, exatamente, não deixe de lavar bem as mãos e tudo ficará bem, ela transmite um falso senso de segurança, exatamente, a ideia de que, bom, se a gente conseguir escapar da Covid, está tudo bem, não é? A Covid vai passar, não é? O que não vai passar é exatamente os processos em curso, não é? Que são esses que nós estamos vendo aqui, que dizem respeito a essa combinação entre uma economia que é cada vez mais fragilizada e os processos físicos, biofísicos do planeta, que estão agora cada vez mais assumindo o controle, digamos assim, o comando desse processo, né? Sobre esse falso senso de segurança, eu acho que bem interessante a gente lembrar de uma frase do Owen Gaffney, que é do Stockholm Resilience Center. Ele fala: as sociedades industriais receberam da enganosa estabilidade do Holoceno, nos últimos 11.700 anos, um falso senso de segurança.
Na escala de tempo geológico, o Holoceno ou Holocênico é a época atual, que que iniciou há cerca de 11.650 anos antes do presente, após o último período glacial. O Holoceno viu o crescimento e os impactos da espécie humana em todo o mundo, incluindo a história registrada, o desenvolvimento de grandes civilizações e a transição global significativa para a vida urbana no presente. Impactos humanos na era moderna da Terra e no seu ecossistema podem ser considerados de importância global para a evolução futura de espécies vivas.
Agora, ejetamos a Terra do seu envelope interglacial e estamos entrando em território desconhecido. E, efetivamente, os anos 2014 e 2020 rompem já. Nós já saímos, a partir de 2012, na realidade, da estabilidade climática do Holoceno. Foi um período de grande estabilidade climática, foi aquele que nos permitiu, né, vamos dizer assim, o florescimento de todas as civilizações do planeta, agricultura, todas as relações, a elaboração de relações simbólicas mais complexas, etc, etc. E nós já saímos, portanto, desse envelope interglacial. E estamos agora ainda, vocês veem que quando nós atingimos 0,8 graus Celsius, né, temperatura média, né, o aquecimento médio global, terrestre e marítimo combinado em relação ao período pré-industrial, nós já havíamos, portanto, superado essa estabilidade climática do Holoceno, e desde então nós estamos indo cada vez mais longe dela, né? Até os anos 70, o aquecimento global não parecia uma ameaça real. Se pegarmos o ano de 1944 até o final dos anos 70, a temperatura ela não era, na verdade, não tinha mudado muito. Nós tínhamos ainda a possibilidade de pensar que nós estamos dentro da variabilidade natural da temperatura do planeta, né? O planeta sempre teve uma variabilidade natural, nós poderíamos ainda até os anos 70, nós poderíamos pensar que estávamos nela, né? E de fato, veja, o termo global warming, o termo, né, aquecimento global, ele só surge em 1975, não é? A primeira vez que é cunhado isso num artigo escrito pelo Wallace Broker, né, foi publicado na Science, ele fala, o título do artigo, né, estamos na iminência de um pronunciado aquecimento global, né, a primeira vez que surge esse termo. E depois ele vai ser muito celebrizado por essa frase dele, né? O clima é uma besta feroz e nós estamos cutucando, né, esse clima com, diríamos em português, com vara curta. E, de fato, veja, em 1977, o temor ainda era de um retorno à próxima glaciação. Em 77, a capa da revista Time, como sobreviver à vindoura à idade do gelo. Vejam que as coisas mudam muito fortemente, muito rapidamente, né? Em 2006, a capa da mesma revista Time estampa o aquecimento global, eles fazem um relatório especial sobre isso, né? Fique preocupado, fique muito preocupado. De fato, se nós compararmos a temperatura de junho de 1976 com a média da temperatura entre 1951 e 1980, o que é que a gente vê? A gente vê que em junho de 76 nós estávamos ainda 0,15 graus Celsius. Portanto, o planeta estava até mais frio, estava um pouquinho mais frio do que esse período 1951-1980. Agora, se nós passamos para junho de 1990, nós já estávamos 0,37 graus. Se nós pegarmos junho de 2018, bom, as coisas ficam cada vez mais claras, nós já estamos 0,78 graus Celsius. E se nós pegarmos janeiro de 2020, que entre, né, 1881-1920, nós já estávamos 1,51 graus Celsius acima desse período, na média mensal de janeiro de 2020. Né? Portanto, nós já tínhamos ultrapassado a meta mais ambiciosa do Acordo de Paris nesse momento.
O Acordo de Paris é um tratado no âmbito da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima, conhecida como COP21, aprovado em 12 de dezembro de 2015. E que rege medidas de redução de emissão de gases que causam efeito estufa a partir de 2020, a fim de conter o aquecimento global abaixo de 2 graus Celsius, preferencialmente em 1,5 graus Celsius, e reforçar a capacidade dos países de responder ao desafio, num contexto de desenvolvimento sustentável.
A mesma coisa aqui em março, nós estávamos 1,51 em relação ao período de 1880-1900, né? E aqui em abril, a mesma coisa, né? Nós estávamos 1,34 já em relação ao período de 1880-1920, 1,50 em fevereiro de 2020, nós estamos nessas coisas. Cada década, em conclusão, desde 1970, foi mais quente. que a década precedente, né? Vocês veem claramente aqui, então, as décadas de 70, então vocês peguem 80, 90, a primeira década do século XXI e a segunda década, e vocês veem que todas elas foram mais quentes que a década de 1970. E os 10 anos mais quentes ocorreram desde 2005 e os 5 mais quentes desde 2015. Né? Claramente, nós estamos numa aceleração cada vez maior e essa aceleração conhece uma segunda onda a partir de 2014. Estamos, portanto, apenas 0,14 graus da marca fatídica de 1,5 graus, a mais ambiciosa do Acordo de Paris para 2100. 2019 foi o segundo ano mais quente do planeta, quase empatado com 2016. 2019 foi o ano mais quente de todos os registros históricos na Europa, com recordes de temperatura que nunca foram vistos, né, nos registros históricos, 38,7 na Inglaterra, 42 graus na Alemanha, 46 graus na França, né, já com gente morrendo de calor, claramente, né, mesmo em países industrializados. Pode ser que o ano de 2020 seja, é provável até que venha a ser o mais quente dos registros históricos, né, os últimos 7 anos foram os mais quentes, em todo caso, dos registros históricos. Bom, os próximos 5 a 10 anos levarão inevitavelmente, isso não tem mais hipótese alguma de que não ocorra, a um aquecimento em médio global igual ou superior a 1,5 graus.
Diante desse cenário, quanto tempo levaremos para atingir a meta de 1,5 grau pactuada para 2100? Qual o futuro imediato do aquecimento?
O que fala o Met Office, que é o instituto britânico que trabalha exatamente com essas questões do clima, ele fala que até 2024, vejam, entre 2020 e 2024, nós podemos ter um aumento de no mínimo 1,06, a temperatura estará um mínimo 1,06, no máximo 1,62, portanto bem acima de 1,5 e na média 1,34 graus. Veja, o que fala a Organização Meteorológica Mundial? Há 20% de chances de um aquecimento médio global de 1,5 até 2024, e as chances aumentam com o tempo. Significa que em 2021 haverá mais de 20% de chances de que até 2024 nós cheguemos a 1,5, um ano na média global pelo menos, né? E assim vai sucessivamente, quanto mais nos aproximarmos de 2024, mais altas são as chances de que nós ultrapassemos na média anual global a temperatura de 1,5. Se nós continuarmos nessa trajetória 8,5, trajetória de altas emissões de gases de efeito estufa, e nós chegamos a cruzar 1,5 entre 2025 e 2030, e aí irreversivelmente. Um aquecimento médio global mais do que 1,5 é perigoso. Um aquecimento, e nós vamos chegar nele até 2030, isso não tem conversa, isso é claro. Um aquecimento médio global acima de 2 graus é desastroso. Um aquecimento médio global de 3 graus Celsius é catastrófico, implicando a inviabilização das sociedades ou da maior parte das sociedades. Um aquecimento médio global acima de 4 graus Celsius é desconhecido. Nunca foi vivido, mesmo nos registros geológicos, pelo menos nos últimos 3 ou 4 milhões de anos, implicando ameaças essenciais a muitas espécies e não, por último, a nossa espécie.
Quando o Brasil poderá sofrer as consequências desse aquecimento? Quais os riscos das mudanças climáticas no Brasil? Qual cenário teremos se nada for feito?
Então, por exemplo, o Brian Hoskins fala: não temos evidência de que um aquecimento de 1,9 é algo com que se possa lidar facilmente. E 2,1 é um desastre, né? Isso é claro. Para nós isso é muito claro, mas é importante perceber que o Brasil é particularmente vulnerável a isso. O limite de 2 graus das temperaturas médias em relação ao período pré-industrial pode ser cruzado já em 2030 no Mediterrâneo, na região central do Brasil e nos Estados Unidos. Atingirá 2 graus antes da média global. Então, toda essa região central do Brasil ela está mais vulnerável do que a média global. O que fala a ciência brasileira em relação a isso? Esse é um trabalho que foi publicado recentemente, em 2019, organizado pelo Carlos Nobre, pelo Marengo, pelo Wagner Soares. Eles falam, se chama Climate Change Risks, né? Riscos da mudança climática no Brasil. Num cenário de altas emissões de gases de efeito estufa, o país tem uma alta probabilidade, de acima de 70%, de sofrer um aumento de temperatura maior que 4 graus Celsius antes do fim do século. Esse é o cenário do Brasil, ou seja, qualquer que seja cenário de emissões de efeito estufa, nós chegamos em 2 graus em 2030. Nessa trajetória, nesse cenário de continuarmos queimando floresta, desmatando, aumentando as nossas emissões de gases de efeito estufa, nós chegamos em 2060 em 4 graus. É uma situação em que não tem mais agricultura no Brasil, não tem mais água no Brasil, insegurança alimentar crescente e extremamente ameaçante. Se nós chegarmos a 6 graus, como é possível que cheguemos em 2100, e, portanto, vocês veem que aí nós estamos numa situação que é completamente de inviabilização de qualquer possibilidade de sociedade no Brasil.
O capitalismo, pandemia e metamorfose. O confinamento diminuiu inicialmente as causas para o aquecimento, mas em pouco tempo retornamos a níveis maiores do que antes da pandemia. O que fazer?
Falemos da pandemia. Para o capitalismo, veja, a pandemia é apenas um acidente de percurso. A ideia de que possa haver uma metamorfose dentro do sistema capitalista, uma metamorfose no sentido positivo da palavra, é completamente quimérica, é completamente ilusória. Né? Eu mostro para vocês claramente por quê. Né? As emissões de gases de efeito estufa já estão voltando, entre aspas, ao normal, significa aos períodos anteriores à pandemia. Em abril, elas tinham caído 17% em relação aos níveis médios de 2019. Maravilha! Muito bom! Veja só, olha só, nós estamos subindo as emissões aqui, de repente elas caem 17%. Só que, surpreendentemente rápida, é o rebote das emissões logo depois do lockdown, logo depois da quarentena. Né? Em setembro, as emissões já voltaram aos níveis pré-pandemia. Né? Na China, isso é claro. Já em maio de 2020, as emissões de CO2 haviam superado os níveis de maio de 2019. Aumento de 4 a 5% na comparação entre maio de 2019 e maio de 2020. E vocês veem que entre 4 e 5% superaram já na China as emissões em maio de 2020 em relação às de 2019. Em 7 de abril de 2020, vejam só, nós tínhamos diminuído as nossas emissões em 17,4%, era o auge. Agora, em 11 de junho já de 2020, nós já tivemos diminuído já de 4,7%. Vejam, de 17 para 4. E isso em junho, mas em setembro nós já chegamos. Né? Nós já chegamos aos níveis de 2019. Portanto, não existe nenhuma possibilidade de que o capitalismo gere uma inflexão no seu percurso, no seu cenário, na sua trajetória. Para o capitalismo, qualquer coisa é um acidente de percurso. Uma guerra, uma pandemia, uma crise de fome, eles estão olhando o lucro deles. A questão é o lucro, a questão é como retomar o ritmo dos negócios. Essa é a única questão que importa. E vocês veem que em maio de 2020, nós estávamos em 417 partes por milhão de CO2 na atmosfera, é o ar mais alto de todos os tempos. Nos últimos 3 milhões de anos, na verdade. Né? Nunca foi registrado esse nível. E existe uma relação clara, né, entre concentrações atmosféricas de CO2 e temperatura. Termino. O que fazer? No meu entender, nós temos que dar 4 passos. Esses 4 passos são os passos sem os quais nós não vamos a lugar nenhum. Sim, vamos a um suicídio. Primeiro é reconhecer a realidade. Nós temos que reconhecer a extrema gravidade da situação. É muito difícil, mesmo para as pessoas que estão interessadas, estão preocupadas com isso, elas não estão entendendo a dimensão do problema. Qual é a dimensão do problema? A dimensão do problema é que nós estamos, olha, na década da bifurcação. Ou nós tomamos juízo, paramos de emitir, paramos de desmatar, desmatamento zero, paramos de comer carne, ou pelo menos diminuímos muito radicalmente o nosso consumo de carne. Paramos de poluir, acidificar o oceano, etc, etc. Se nós pararmos tudo isso, nós levaremos o planeta novamente a uma situação de estabilidade. Se nós não fizermos isso, se nós continuarmos exatamente na nossa trajetória, nós levaremos o mundo logo depois de 2 graus Celsius, portanto, por volta dos anos 30, 2040, aquilo que eles podem chamar, que eles estão chamando uma hot house earth, ou seja, uma terra casa quente, não é uma terra na qual nós temos uma situação de altas temperaturas, que agora são comandadas por alças de retroalimentação e isso é uma situação irreversível. Né? Esse é um buraco do qual nós não saímos mais. O passo 2 Né? Primeiro é reconhecer, portanto, que nós estamos numa situação que é nesse decênio que nós vamos decidir o destino da humanidade. O passo dois, uma vez que a gente reconheça isso, é repensar as nossas premissas. Né? A economia é um subsistema da ecologia, e não o contrário. Veja, a economia está aqui, ela está dentro da sociedade, e a sociedade está dentro da biosfera. É isso aqui que é o abrangente, é isso que comanda esses subsistemas. E, portanto, para o capitalismo, a natureza é simplesmente um material, é uma matéria-prima, é um fator de produção, eles não estão nem aí com isso, nós temos que inverter essa taxonomia, essa classificação, e entendermos que a economia é simplesmente um fator dependente de fatores que são o equilíbrio do sistema Terra, a biosfera, o sistema climático, etc, etc. Então, repensar a nossa premissa, isso não é possível dentro do capitalismo, claramente não é possível. Abandonar o antropocentrismo, não adianta mudar o capitalismo para um sistema tipo socialista igualzinho àquele do século XX, nós temos que entender de outra maneira as questões, nós temos que abandonar o antropocentrismo.
O antropocentrismo é uma concepção que considera que a humanidade deve permanecer no centro do entendimento dos humanos, isto é, o universo deve ser avaliado de acordo com a sua relação com o ser humano, sendo que as demais espécies, bem como tudo mais, existem para servi-los. O antropocentrismo coloca o ser humano no centro do universo, postulando que tudo que existe foi concebido e desenvolvido para a satisfação humana.
Né? O antropocentrismo é o obstáculo maior, jurídico e mental, à compreensão de que a posição atual do homem na biosfera é, ao mesmo tempo, ecocida e suicida. E esses dois, né, aqui está o homem masculino aqui, né, no alto dessa pirâmide, é o ego, e o eco é exatamente o homem aqui, ele está no círculo da vida, né, ele está no círculo da vida, o homem e a mulher estão no círculo da vida. O passo 3, e eu acho que talvez esse seja psicologicamente o mais importante, porque até agora era intelectual, agora é uma coisa mais emocional, é mais psicológica, é mais afetiva. Nós temos que voltar a acreditar na nossa capacidade coletiva de mudar o mundo. O século XX foi arrasador nesse sentido. Todas as experiências de tentativas de mudança de mundo foram muito mal sucedidas. O socialismo nos diga, né, entre 1956 e 68, 12 anos em que o socialismo foi detonado por diversas questões que não vou entrar aqui agora, mas o resultado é bem sabido, né? Para que uma mudança aconteça, é preciso acreditar que ela é possível. Né? Então, essa frase do Romain Rolland, outros dizem que essa frase, na verdade, é do Gramsci, tanto faz, pode ser do Romain Rolland, do Gramsci, eles eram amigos de eles, trocaram cartas, pode ser que uma tenha pegado a frase do outro, não importa. É preciso saber o pessimismo, aliar o pessimismo da inteligência ao otimismo da vontade. Ou seja, nós temos que, ponto 1 e ponto 2, reconhecer a gravidade da situação e rever as premissas e entender a gravidade do nosso problema, mas ao mesmo tempo nós temos que acreditar com otimismo que nós somos capazes de mudar. E o passo 4 é agir para mudar. O que significa agir para mudar? 4 questões e é isso, e com isso eu termino. Diminuição da desigualdade. Sem essa diminuição nós não vamos a lugar nenhum. Minimização dos impactos humanos sobre o clima, a água, as florestas e a biodiversidade. Diminuir drasticamente o consumo de carnes. Fundamental isso, no caso do Brasil, pelo menos, porque 80% do desmatamento do Brasil se deve à criação de pastos e mais da metade da carne produzida, consumida no Brasil, vem da Amazônia e do Cerrado. E avaliar as alternativas políticas em função dessa emergência climática e ambiental.
Os participantes do ciclo Metamorfoses fizeram perguntas para os nossos convidados. Vamos a elas. Existem estudos de outros países em campanha para mudanças de atitudes, comportamento e engajamento nesse processo de alteração do clima? Como explicar para as pessoas a gravidade da situação quando se duvida da ciência?
Veja, o G20, o grupo dos 20 países mais ricos do planeta, dos quais o Brasil, são responsáveis por 78% das emissões de CO2 em 2019. Os outros 170 e tantos países são responsáveis por apenas 22%. Entre esses 170 países, os países pobres, países da África, alguns países da Ásia, mesmo alguns países da América do Sul, da América Central, eles estão numa trajetória, uma trajetória mais, menos suicida, digamos assim, mas eles são muito pequenos. Quer dizer, eles não, no final das contas, o peso relativo desses países no cômputo das emissões de gases de efeito estufa, ela é muito pequena. Então, nesse sentido, claro que há alguns países, mas esses países, os países que seriam de fato responsáveis por essas questões, que são os 20 países mais ricos do planeta, eles estão numa trajetória que é classificada entre insuficiente e criticamente insuficiente, né? Então, portanto, nós estamos claramente numa relação de insustentabilidade completa, né? A outra questão que foi colocada sobre a questão como convencer um negacionista, eu gostaria muito de ter essa resposta, eu não tenho essa resposta, eu não sei o que significa, não sei como convencer um negacionista, porque convencer supõe um nível mínimo de... supõe uma base comum. A base comum significa que o seu interlocutor vai ser, e você mesmo e o seu interlocutor, vai estar baseando a sua posição em argumentos, em fatos, em elementos que sejam verificáveis. Desde 1990, mais ou menos, não existe mais debate na ciência sobre a questão das mudanças climáticas, né? Quer dizer, essa questão está fechada na ciência. Ela 97% dos cientistas entendem que está havendo um aquecimento global no planeta e o fator preponderante a explicar esse aquecimento são as atividades humanas. Se eles estão com uma doença, eles vão ao médico. Ou seja, eles, no seu comportamento geral, eles reagem a partir de uma confiança dada no conhecimento científico. Mas quando se trata da questão do aquecimento global, eles se julgam capazes de duvidar do consenso científico. Eles não duvidam quando eles usam o termômetro para saber se eles estão com febre ou se eles não estão. Ou se eles pegam o elevador, e eles não têm medo de pegar o elevador, se o elevador vai cair ou não. Tudo isso significa que a ciência produziu um conhecimento positivo que é capaz, de alguma maneira, de produzir esse tipo de segurança no mundo. Mas, e, portanto, eu não vejo possibilidade nenhuma de nós convencermos o negacionista sobre a questão climática, por exemplo.
O ano de 2020 é decisivo para a história da humanidade?
2020 é o ano em que o cenário que nos levaria a uma temperatura inferior a 2 graus, que é o 2.6, para que isso possa acontecer, em 2020 teria que haver o pico e o início do declínio das emissões de gases de CO2. E, bom, a pandemia mostrou que, de alguma maneira, nós conseguimos diminuir um pouquinho, até abril, né? Mas agora em setembro nós já estamos voltando aos níveis de 2019. Portanto, ao final do ano, seguramente 2021, a menos que haja uma segunda onda extremamente importante da pandemia, ou uma outra pandemia, etc., etc., a menos que ocorra esse tipo de recaída, digamos assim, numa situação igual àquela do começo do ano 2020, nós vamos continuar emitindo em 2021 mais do que emitimos em 2019. Portanto, é claro que nós estamos, se isso acontecer, nós estamos condenados a um aquecimento superior a 2 graus num período de tempo que é possível discutir, será em 2030, 2040, em todo caso será, na melhor das hipóteses, no segundo quarto do século XXI. Quanto a isso, não há dúvida quanto a isso. Portanto, 2020 é fundamental, é absolutamente decisivo.
Como promover essas mudanças urgentes se os interesses do capital dominam com tanta força os espaços de decisão política?
Sobre a questão da dominação capitalista, eu diria simplesmente o seguinte, quer dizer, sim, a dominação capitalista ela é imensa, quer dizer, os malefícios do capitalismo hoje são muito maiores que os benefícios. O Cranach falou que eu acho que é extremamente importante essa ideia de não acreditarmos que nós vamos ter um caminho de sustentabilidade dentro do paradigma econômico atual. Isso é absolutamente ilusório. Os economistas ainda ficam falando em objetivos do desenvolvimento sustentável para 2030, nós sabemos que nenhum desses objetivos vai ser atingido, só os economistas é que acreditam nisso ainda, só as pessoas que estão querendo se enganar. É claro que se nós não diminuirmos o nosso impacto sobre o sistema Terra, nós não vamos ter a mínima possibilidade de progresso, nós estamos diante de agora de uma certeza de que o futuro vai ser pior.
Sacralizar toda forma de vida na Terra pode ser o caminho para a mudança de paradigma? Como evidenciar o debate da ecologia para dentro das religiões?
Da sacralização, é absolutamente fundamental que nós voltemos a entender, de alguma maneira, que existe algo que é sagrado. Sagrado significa que ele é separado, ele não pode ser, transgredido, digamos assim. E eu acho que nós temos uma relação com a natureza, que é uma relação em que a transgressão é a norma. Aliás, a palavra transgressão não se coloca, porque não existe nenhum tipo exatamente de impedimento. Então é preciso que nós voltemos a ter essa ideia do impedimento, essa ideia de um imperativo categórico, que nós não podemos fazer isso.
O que os expositores pensam sobre o Green New Deal, a virada socioambiental, a proposta de reduzir rapidamente a emissão de CO2 por meio de um conjunto de ações que gerem, ao mesmo tempo, a geração de milhões de ocupações dignas?
A questão do Green New Deal, veja, tudo pode ser positivo. Se você tem políticas que são políticas que diminuem as emissões de gás de efeito de estufa, se você tem políticas que avançam no sentido de menor consumo, menor poluição, etc., tudo isso é positivo. Entretanto, existe uma limitação fundamental na questão do Green New Deal, é que eles acham que nós vamos continuar crescendo a economia, só que de uma maneira sustentável. Essa palavra mágica aqui não quer dizer mais nada, como disse o Krenak. Não quer dizer mais nada. Então, o que eu diria é o seguinte, claro, Green New Deal, ótimo. Vamos apoiar o Green New Deal? Sim, claro, vamos apoiar o Green New Deal. Vamos apoiar o Joe Biden em relação ao Trump? Sim, claro, não há dúvida nenhuma. Agora, achar que o Green New Deal é uma possibilidade de reverter esse processo, aí é uma forma de negacionismo. Existem várias formas de negacionismo, desde aquela pessoa que é anti-ciência e nega as evidências, até aquela pessoa que acha que, de alguma maneira, dentro do capitalismo haverá uma solução. Dentro de um sistema que é compulsoriamente expansivo, pode haver expansão, pode haver o crescimento saudável, o crescimento sustentável. Isso é uma forma de negacionismo também. Era possível, inclusive, fazer isso no século XIX. Era até, digamos assim, possível até os anos 50, 60, embora a destruição fosse muito grande já, ela não havia ainda superado a capacidade, a biocapacidade do planeta de se regenerar. A partir dos anos 70, nós sabemos que nós superamos a capacidade do planeta de se biorregenerar. E, portanto, nós estamos claramente entrando num território que é um território de destruição. Então, Green New Deal, ótimo, só que Green New Deal dentro de uma concepção muito mais radical, uma concepção que seja de decrescimento.
Desenvolvimento sustentável é a continuação do capitalismo e a destruição do planeta? Vocês estão de acordo em distinguir crescimento quantitativo de desenvolvimento qualitativo?
Em relação a se há uma diferença entre crescimento e desenvolvimento, claro, existe uma evidente diferença entre crescimento e desenvolvimento, mas eu diria que não é apenas claramente uma oposição, nós não podemos mais crescer, não existe mais possibilidade de nós termos progresso. Isso ficou para trás. Nós agora temos, a conta chegou, significa que agora nós temos que gerir o prejuízo significa que nós vamos ter um planeta pior, mas nós temos que lutar para que ele fique menos pior. É isso que está no nosso prato no momento, é isso que está nas nossas capacidades hoje, é gerir o planeta de maneira a fazer com que ele fique menos ruim, menos esse mundo que nós vamos ter que enfrentar a partir desse decênio já, desse terceiro decênio do século, evolua mais lentamente na sua piora. Para que isso aumente as nossas chances de adaptação, para que isso dê tempo, para que haja uma mudança de paradigma do ponto de vista da história, das mentalidades, da história mental, etc., etc. Eu faria uma posição entre, de um lado, o crescimento significa acelerar a destruição, de outro lado, significaria um decrescimento. Mas veja, decrescimento não significa simplesmente uma espécie de, vamos dizer assim, o simétrico do crescimento. Não, nós podemos diminuir o PIB e continuar piorando. A questão é como entender o problema da atividade econômica. Então, a atividade econômica ela tem que ser repensada a partir de um outro princípio, a partir de uma outra premissa. A atividade econômica ela tem sentido se ela diminuir o impacto humano sobre o planeta. Ela não tem sentido se ela não diminuir. Então, isso significa que nós podemos até, eventualmente, circunstancialmente, crescer a economia. No sentido, por exemplo, nós podemos evoluir para uma situação em que nós vamos acabar com o carro e criar, por exemplo, uma rede ferroviária. Isso fará com que vai criar empregos? Vai criar empregos. Mas vai diminuir o objetivo da economia agora. O objetivo da economia nunca poderia ter sido crescer. O objetivo da economia significa rumar para uma relação que seja a mais harmoniosa possível com o sistema Terra. Então, essa é a questão. Eu acho que essa oposição crescimento ou desenvolvimento, ela até tinha interesse alguns anos atrás. Agora não vai haver mais desenvolvimento. O que vai haver agora é uma possibilidade de nós diminuirmos os nossos impactos.
Não será o momento de fazer um chamamento amplo para a desobediência civil em prol da vida e da cultura da vida em defesa da comunidade dos seres?
Quando se fala em desobediência civil, é uma coisa absolutamente fundamental, necessária, nós temos que fazer isso, mas existem mil formas de fazer isso. Consumir menos é uma desobediência civil, porque nós somos definidos pelo sistema como consumidores. E, portanto, consumir menos é alguma coisa fundamental. Consumir menos carne ou não consumir carne é desobediência civil, porque significa que nós estamos realmente contrariando aquilo que é esperado de nós. Então, não quero dizer que isso baste. Nós temos que ter uma atitude política em relação a isso. Nós temos que pensar, cobrar da esquerda uma atitude que não seja mais desenvolvimentista, crescimentista, aumento do PIB. A esquerda está atrasada. Qual é a diferença entre a esquerda e a direita agora? É que a esquerda está procurando uma distribuição do excedente mais justa, o que é correto, o que é absolutamente justo, mas ela não entendeu ainda o ponto fundamental, que é a questão mesmo do excedente. Quer dizer, nós estamos pensando uma economia que está baseada em que quanto mais, melhor. E isso, a esquerda ainda está nesse paradigma. Portanto, é preciso que ela reveja completamente esse ponto de partida. Que é basicamente isso. Quer dizer, eu acho que eu concluiria simplesmente dizendo que existem graus e graus de negacionismo. A palavrinha sustentável é um dos graus do negacionismo. O contexto em que estamos vivendo, que estamos conversando, é o seguinte, quer dizer, a ideia é que a situação é realmente muito ruim, a situação é muito, muito grave. Nós estamos claramente condenados a um futuro pior e se nós não agirmos imediatamente, esse futuro vai ser muito pior. Então, isso é a realidade, isso é aquilo que é a nossa... Nós não podemos escapar da realidade, a realidade é essa. Mas eu acho que nós temos que pensar naquela outra questão, nós temos que ter o otimismo da vontade. O otimismo da vontade significa que nós não podemos determinar que o futuro está contido no presente. Existe uma virtualidade, uma capacidade no comportamento humano que é imprevisível. Nós podemos, talvez, apostar, nós temos que apostar na ideia de que a gente se surpreenda, de que nós sejamos capazes de fazer alguma coisa que não estava contido nas premissas. E isso está dentro da natureza humana, isso está dentro da possibilidade da espécie humana. Então, pessimismo da razão, otimismo da vontade, essa é a grande questão. Ou seja, nós temos que pensar que nós somos capazes de mudar. Se a gente conseguir, digamos assim, internalizar essa questão de que nós somos capazes de mudar, eu acho que 50% está feito, né? Essa é a minha mensagem final, digamos assim. Obrigado a todos, viu?
Você acaba de ouvir o primeiro episódio da série de podcast Metamorfoses, Pensar o Mundo em Tempos de Pandemia, que integra o projeto A Beleza Salvará o Mundo, do Instituto Casa Comum, em parceria com o programa Pontifício Escolas Ocorrientes. Uma realização da multitude projetos sociais e culturais. Curadoria: Américo Córdula, Antônio Martins, Célio Turino, Hamilton Faria e Silvana Bragato. Convidado de hoje, Luiz Marques. Roteiro e produção, Américo Córdula. Trilha sonora, edição e desenho de som, Edésio Aragão. Locução, Lara Córdula. Agradecimentos, Neca Setúbal, Raul Teixeira, SESC CPF, Córdula Responsabilidade Cultural. Visite nosso site www.institutocasacomum.org. Não deixe de ouvir a segunda parte do episódio 2.